Início de semana, mais um episódio de Guerra Traduzida. Estamos, como é habitual, com a Larissa Tovmazian. Vamos olhar para essas notícias da Rússia. E começamos nesta segunda-feira com um trabalho feito pelo Medusa com famílias de militares que estão desaparecidos nesta guerra.
Sim, estamos a falar de um estudo feito pelo jornal independente Medusa, que diz que em quase 6 meses de guerra, o Ministério da Defesa da Federação Russa publicou apenas 2 vezes dados oficiais sobre as baixas do exército russo. No final de março, a agência chegou a dizer que cerca de 1.350 militares russos foram mortos na Ucrânia, e de acordo também com as estimativas do BBC Russian Service e a Mediazona, na verdade existem muitas mais mortes. Medusa conversou com alguns filhos daqueles que combateram contra os ucranianos e não voltaram para casa. Medusa publica declarações de alguns filhos dos militares que não voltaram, e vamos ver aqui apenas uma entrevista, porque são entrevistas bastante extensas. Uma entrevista de uma rapariga de 25 anos, cujo pai está desaparecido desde abril. Ela diz: o meu pai não queria ir para a guerra, ele recebeu uma carta em casa, depois recebeu a mesma no local de trabalho, alguns dias antes de 24 de fevereiro. Nesse dia, o meu pai voltou para casa para fazer a mala, levou o passaporte, identificação militar, um telefone, roupas quentes, um pouco de comida, uma caneca e uma colher. A Helena conta que nem teve tempo de perceber o que é que se estava a passar, não percebia para onde o estavam a enviar e porquê. E diz ela que a última vez que falou com o pai foi em abril, no seu aniversário. A partir daí, nunca mais contactou a filha. Continua sem saber se o pai está vivo ou morto, e diz que essa incerteza é muito complicada para ela. Ela diz: eu só quero paz, quero fazer planos e quero sonhar. Estou desejosa que chegue o dia em que os homens voltarão para casa e poderão sair sem medo de serem levados sem saber para onde.
Relatos de quem fica à espera dos que partiram para este conflito. E na televisão russa, um deputado ameaçou matar um jornalista alemão.
Também, segundo Medusa, o representante do partido Rodina, deputado da Duma, Alexei Juravlev, ao falar em direto no programa 60 Minutos no canal muito estatal russo Rússia 1, ameaçou matar o correspondente alemão de guerra na Ucrânia, o Bjorn Stritzel. E excertos desta ameaça foram publicados pelos mídias russos e ucranianos. Juravlev disse: eu quero que esse nazi saiba que nós iremos matar-vos a todos. Depois, o apresentador Evgeny Popov disse ao deputado que não havia necessidade de matar ninguém, ao que Juravlev respondeu que eu vou lá e se eu ouvir, vou matar. E depois, nestes 26 segundos em que durou o diálogo entre Juravlev e Popov, o deputado disse 4 vezes que não se importava nem com a morte do jornalista, nem com o facto de lhe chamar nazi. Depois, os restantes deputados do partido disseram que a declaração emotiva do deputado Juravlev é a sua opinião pessoal, o que acaba por não coincidir, claro, com a posição da liderança do partido.
Olhamos agora para a situação no terreno de combate, onde uma ponte considerada fundamental em Kherson foi novamente atacada.
Isto segundo o canal Vesti estatal, que nos conta que, como resultado de um ataque noturno de mísseis na ponte sobre o rio Dnieper, em Kherson, os materiais de construção e a estrada foram destruídas e danificadas, mas as estruturas de suporte de carga, felizmente, ficaram praticamente intactas. Isto é relatado pela agência RIA Novosti, com referência ao vice-chefe da administração interna da região de Kherson, Kirill Stremousov. Diz ele: não há destruição crítica, os elementos de apoio da travessia de transporte não foram danificados.
E ainda nas questões logísticas, nos últimos dias, semanas, a questão dos cereais tem estado em destaque, e há relatos de que esses cereais ucranianos estão já a chegar ao destino.
Isto segundo o canal Izvestia, também estatal, que dá conta de que, de acordo com o canal de televisão turco, o navio chegou na segunda-feira, hoje, ao porto de Deringe, perto de Istambul. A bordo existem 12 mil toneladas de milho retiradas do porto de Chernomorsk. Depois de verificar a documentação, os cereais serão enviados para o destino. Além disso, na manhã de segunda-feira, hoje também, ficou conhecido que mais dois navios com produtos agrícolas deixaram os portos ucranianos de Yuzhny e Chernomorsk. De acordo com as autoridades ucranianas, como já vimos aqui também, não mais do que três navios com cereais deixarão os portos todos os dias para testar a segurança das rotas de saída.
Transportes que se esperam também que continuem nos próximos dias. E terminamos por hoje com uma declaração do português António Guterres, que está a ter eco na imprensa da Rússia.
Que nos diz que os ataques à central nuclear de Zaporíjia são atitudes suicidas que devem parar. Isto segundo António Guterres, o secretário-geral da ONU. Disse isso numa conferência de imprensa em Tóquio. Anteriormente, as autoridades de Energodar relataram que as tropas ucranianas atacaram a central nuclear de Zaporíjia na noite de domingo. O bombardeamento das Forças Armadas da Ucrânia, em caso de danos à estrutura, ameaça a vida de centenas de milhares de residentes da Ucrânia, da Europa estrangeira e da Ásia, ressalvou a administração da cidade. O Ministério da Defesa afirmou que a equipa da ONU continua a criar obstáculos ao controlo internacional objetivo do estado da central nuclear de Zaporíjia.
Alguns dos destaques da imprensa russa desta segunda-feira. Amanhã estamos de regresso à hora habitual com mais destaques destas notícias que são veiculadas na imprensa da Rússia.